Rádio AL.
Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. E eu quero saber do Henrique Santos, como é que está o Figueirense para esse jogo de quarta-feira? O jogo está marcado para quarta-feira, estádio Orlando Scarpelli, 19h30. Vem aí um time carioca que também tem uma tradição. Quando se trata desses times cariocas e paulistas, gaúchos e mineiros, tão principalmente... Sim, tem que ter um respeito muito grande, que tem uma história, tem todo um referencial.
E o Botafogo está bem.
E o Botafogo está bem. Então vai ser um jogo muito complicado, esse jogo de quarta-feira.
Pois é, Vamiro. O Figueirense se reapresenta hoje de tarde. E aí a expectativa é para ver se alguns dos jogadores que estavam no departamento médico, ou então, como o próprio Carlos Alberto, algum deles consegue pelo menos ficar no banco de reservas. O Rafael Bastos já voltou aos treinamentos. E aí tem a expectativa quanto à presença do Carlos Alberto. A tendência é que o time seja o mesmo aí do clássico e seja o mesmo que empatou com o Vasco. Talvez haja alguma mudança no ataque, porque o ataque do Figueirense tem decepcionado, mas o grosso do time deve ser o mesmo que enfrentou esses dois últimos jogos. O Figueirense volta aos treinamentos hoje de tarde, então fica essa expectativa, principalmente, ô Valmir, eu acho que seria até um chamariz ao torcedor alvinegro a presença do Carlos Alberto, pelo menos no banco de reservas, né? Aí tu já ganha uma atração a mais, nem que seja para não entrar, mas fica ali, aí o torcedor já tem um plus a mais para o estádio Orlando Scarpelli, independente até do horário, que para mim, esse horário das 19h30, só se o cara já estiver no continente, porque, por exemplo, eu que moro no Saco Grande, vou ter que pegar a fila na 401, vou ter que pegar a fila na Beira-Mar, vou ter que pegar a fila na Ponte, chance de eu ir no jogo é zero. Até porque a ESPN vai transmitir o jogo também pela televisão. Então o torcedor do Figueirense, que já a gente já conhece como é que é o trânsito aqui na capital, pegar esse jogo 7h30 é bastante complicado. E aí eu não espero um grande público. Já o Botafogo vem de duas boas vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Ganhou do Paysandu na estreia lá no Pará. E também venceu agora no último final de semana o CRB por 4 gols lá no Rio de Janeiro. O Botafogo que tem um trabalho muito bom do René Simões. Ele tem um trabalho principalmente de motivação e é um time aí que vai complicar bastante a situação do Figueirense. Se vier com força máxima, eu acredito que venha ao Botafogo, vai ser um jogo bastante interessante no estádio Orlando Scarpelli nessa quarta-feira.
É, o problema do René Simões é que às vezes ele fala um pouco demais e tem que falar menos e trabalhar mais, mas ele tem que trabalhar também. Então o time está bem, o time foi para a final do Campeonato Carioca, time que só foi superado pelo Vasco. Então tem realmente uma história muito interessante. Agora, o Henrique... A minha preocupação nesse time do Figueirense é que tem o Carlos Alberto, que é alguém que vai carregar essa bola, vai carregar o peão, junto com o Rafael Bastos para carregar o peão. Só que essa bola vai, lá na frente, quem é que vai pegar essa bola?
É, isso é verdade.
O Figueirense tem que acertar alguém para concluir, porque o problema é sério do Figueirense. Eu acho que, de repente, criar alguma coisa com esse menino, com o Cleitinho, e trabalhar fundamento com ele, que ele tem que pegar a bola e despachar logo, e chutando com coragem, porque ele pega, toca e na hora da conclusão... E esse é o detalhe que está faltando para o Figueirense. Ontem a televisão mostrando o jogo, todo momento, mano, que o Figueirense não faz gol, porque seu ataque não faz gol. Por quê? Porque ficou aquela história de que ganhou de 2-0 do Avaí, onde não saiu o gol de atacante.
É verdade, já faz 4 ou 5 jogos que os atacantes
isso é muito complicado.
Do Figueirense fazem gol... O Everaldo chegou agora do Grêmio, mas o Everaldo também não é aquela coisa toda. O Marcão está vivendo um momento muito ruim. Eu não sei se essa é a regra e a exceção foi no ano passado ou se é o contrário, porque o Marcão não tem jogado bem e aí por isso o Figueirense já está se reforçando. Trouxe o Thiago Caçarrato, que estava aí no Atlético de Ibirama, vem, na minha opinião, para compor o elenco e está trazendo o Elias. O Elias, que é um atacante de área que atuou no Botafogo, naquele time de 2013, que tinha o Sidorf, fez alguns gols, teve passagens pela China, agora estava no Nova Iguaçu. Eu acho que o Elias se entrar em forma, tem boas condições de ser titular do ataque do Figueirense, porque o negócio está complicado.
Só citando a questão do Cleito, por exemplo, eu vejo muito o Cleito fazer uma jogada forte, mas uma jogada na intermediária e pelo lado direito, por um corredor que ele abre no lado direito. Será que se de repente ele for colocado mais no meio... com alguém lançando, com alguém chegando para dar assistência, não dá certo?
Não sei, Valmir. O próprio Argel geralmente tenta ele algumas, pelo menos, situações de jogo, principalmente quando joga com 3 atacantes, tenta fazer que ele seja um armador, mas é como tu falasse bem, eu acho que ele no canto, seja no canto esquerdo, seja no canto direito, ele faz jogadas melhores do que ele estando no meio campo, porque ele é um jogador rápido, um jogador que tem uma qualidade até no passe, enfim, mas eu acredito que ele nas pontas é melhor do que ele atuando no meio campo. Aí tem essa questão do Carlos Alberto, aí então do Rafael Bastos, enfim, de qualquer outro jogador no meio campo que possa assumir a responsabilidade, possa tentar um chute de longa distância. Como eu disse no começo do programa, o nosso futebol brasileiro está nessa mesmice. Fala-se muito da ausência de um camisa 10, mas os jogadores brasileiros que têm atuado na função, eles não dão um chute de fora da área, não tentam uma jogada diferente. Fica só naquele toquezinho para o lado, ou então toca para alguém que esteja marcado, enfim. O negócio não está muito, muito feliz quanto à criatividade dos jogadores. Eu acho que com o Rafael Bastos, eu não sei se ele volta na quarta-feira, até espero que ele volte, o Figueirense já ganha um pouquinho mais de qualidade, uma referência que, por exemplo, tem o Avaí. Toda bola passa pelo Marquinhos. Aí o Figueirense, tu olha, não tem aquele jogador que tu... Ah, vou procurar quem? Ah, o camisa 10 hoje no Figueirense é o Iago. Aí tu vai, ah, vou procurar o Iago que vai fazer a jogada. Não, é complicado. Aí vai no esticão, vai no lançamento e vai numa jogada individual. O Avaí, por exemplo, toda bola carimba no Marquinhos. E aí já é uma referência, facilita até para os jogadores que estão jogando no meio campo, nas laterais, porque eles têm alguém para tocar, para tabelar, enfim, já o Figueirense não ocorre isso.
Bom, com referência, nós indo agora para o norte do estado, há uma certa decepção aí por parte do torcedor do Joinville, que esperava mais. O time ganhou, perdeu o primeiro jogo, tudo bem, o jogo no Maracanã, Rio de Janeiro, contra o Fluminense, perdeu o jogo. E esperava um bom resultado contra o Palmeiras. Então o time do Joinville tem que, de repente, fazer gols.
Foi um jogo fraco, né, Valmir? Eu vi o primeiro tempo e fiquei apavorado. Claro que não tinha torcida, a motivação é diferente, como tu falasse, parecia um jogo treino. Mas é um negócio complicado, né? Porque ontem o Joinville estreou o Marcelinho Paraíba, que estava fazendo 40 anos, Valmir, bem no dia do aniversário dele. E aí não tinha nada. Um jogo horrível, o time do Palmeiras que tem vários jogadores, enfim, que estava sendo apontado como um dos principais times do Brasil, que tem o Valdívia, que tem esse, tem aquele. E um jogo parece uma pelada, Valmir. Tá complicada a situação.
Pois é, então esperava-se uma vitória, não deu certo. Acho que agora a Chapecoense vai enfrentar o Santos, é mais uma parada difícil. Chapecoense que até que foi bem, na medida em que fez uma virada contra o Curitiba, e aí acabou tomando um gol contra o Corinthians e perdeu o jogo.
Eu acho, Valmir, que dos quatro catarinenses, o que demonstrou agora, até agora, lógico que é muito cedo, ainda para fazer uma avaliação mais concreta, mas o que demonstrou mais vontade, competência e futebol foi a Chapecoense. Porque conseguiu a virada, como você acabou de falar. E o jogo contra o Corinthians, o gol do Fábio Santos foi um gol também, um gol chorado. A Chapecoense teve possibilidades de empate, foi um jogo fora de casa. Então, lógico, um resultado contra o Corinthians é até... dá para admitir, mas a Chapecoense teve sim, eu vi o jogo, oportunidades de vitória. Joinville, para mim até agora, não disse a que veio, o Henrique tem razão, eu vi os melhores momentos do jogo. Um jogo sem torcida por si só já é um jogo chato. Um jogo vazio, tu escuta o Gandula berrar, o Bandeirinha, o juiz, o técnico xingar, não é um clima de futebol. E o futebol de ontem do Joinville e do Palmeiras também, pelo amor de Deus. Figueirense, o Henrique já fez aí uma bela explanação, e o Avaí foi aquilo que a gente comentou há pouco. Agora, só queria fazer um comentário rapidamente a respeito de um vídeo, acho até que a gente comentou na sexta-feira, um vídeo do França, que é um jogador do Figueirense que a gente já conhece, principalmente pela sua atuação fora de campo. Ele fez um vídeo dançando funk com o uniforme da torcida organizada do Figueirense, com latinha de cerveja ao fundo e falando uma série de palavrões contra o Avaí. Eu acho que para a instituição Figueirense, um clube com 92 anos, vai fazer 92 anos, né? Um dos maiores clubes do 94. Sul do Brasil. 94, já, Henrique? Um dos maiores clubes do Brasil, com uma tradição enorme, com uma torcida espetacular aqui em Florianópolis. Eu acho que um jogador como esse, com uma postura como essa, deprecia demais a imagem de uma equipe esportiva. Eu acho que eu fico muito chocado com a passividade da diretoria do Alvinegro, né, de não tomar nenhuma medida mais dura, mais brusca contra o França. Eu não sei o que eles imaginam. Eu não sei se eles acham que essa postura desrespeitosa, inconsequente, né, desequilibrada de um atleta profissional possa render frutos para o time, ou para a equipe, ou para a imagem da equipe. Isso eu fico abismado, porque eu não vi uma linha, ninguém falou absolutamente nada. Isso é um desrespeito muito grande, não contra o Avaí, principalmente contra o Figueirense, que é o time que o paga, e paga em dia, e é o time que ele representa. Então eu acho que a atual diretoria do Figueirense não está nem aí para a imagem do clube. O Nicolas, esse jogador deprecia a imagem do clube e do futebol de Florianópolis.
Mas às vezes, sabe o que é? Às vezes pode ser o jogo de interesse. E esse é um caso, e eu lembro de um caso agora, duas semanas atrás, antes da decisão do Campeonato Paulista, em que eu também não concordei com a postura de colocarem na internet um vídeo onde o Robinho lidera um grupo de pagode para fazer uma música de vitória que vão ganhar, vão frigir e assar. É um desrespeito ao torcedor do Palmeiras, é um desrespeito à agremiação do Palmeiras, é um desrespeito ao futebol. Então, já foi feito lá. Só que é o seguinte, o que aconteceu lá no Santos? Não aconteceu nada. Por quê? Porque o Robinho... Aqui com o Figueirense, de repente, é o seguinte, de repente alguma coisa acontece, não vamos mexer com o atleta. Mas é ao contrário, eu acho que tem que mexer com o atleta, tem que advertir o atleta lá, tem que advertir o atleta aqui, tem que chamar atenção, que é uma questão de ética, uma questão de cultura, uma questão de educação, aonde tem que prevalecer. Então é o seguinte, ele é atleta para jogar futebol, tem o salário em dia, ganha para jogar futebol. Não é para fazer propaganda, fazer filminho para estar aparecendo, que é um negócio ridículo isso aí.
Eu tenho um filho de 4 anos que está começando agora a se interessar muito por futebol. Eu quero que ele tenha exemplos, assim como o Rocha também tem filho pequeno. O Danilo já teve, o senhor também, o Henrique vai ter, o Marinho também. A gente quer que eles se espelhem, que eles tenham como espelho...
Um bom exemplo.
Bons exemplos. O Zico, por exemplo. O Zico sempre foi um bom exemplo. Naquela década de 70 e 80, todo mundo tinha o Zico como referência e como ídolo. Não só pelo futebol, mas pelo que ele representava para o país e para as famílias brasileiras. Aqui, eu não posso admitir que um torcedor do Figueirense, com seus 5, 6 ou 7 anos, que já tem um pouco mais de entendimento sobre o esporte e sobre a vida, tenha o França como ídolo. Isso não pode acontecer, pelo amor de Deus.
Nicolas,
é um absurdo isso.
Eu vou trazer
a diretoria do Figueirense precisa tomar alguma atitude, porque nós que somos da imprensa, o Rocha, o Henrique, Danilo, o seu Valmir, nós sabemos o que o França faz fora de campo. A gente não fala porque já viu, né? É aquele rolo. Agora, não é só isso que a imprensa é noticia, não. Tem muitas coisas e coisas piores.
Eu vou trazer a informação em primeira mão para ti, então, Nicolas. Hoje de tarde à noite, provavelmente, tem uma reunião da diretoria do Figueirense sobre o França. O Figueirense, no final do ano passado, pagou R$2 milhões para comprar o passe do jogador. Ele tem uma multa de rescisória de R$350 mil. Ele já não é bem quisto no grupo de jogadores. O grupo de jogadores já tá descontente com essas posturas dele. E hoje tem uma reunião, não sei, eu acredito que não vai acontecer nada com o França, enfim. Mas é aquela situação, tu chega no empresário e fala, ó, arranja uma proposta do Japão, arranja uma proposta do mundo árabe, porque o negócio está complicando. Esse vídeo dele foi realmente uma coisa ridícula, bizarra. E o que tem me preocupado, Nicolas, né, essa questão que a gente já até comentou aqui no programa, não só o França, mas o Figueirense parece que é um time de uma torcida organizada. Porque sai um gol, vai todo mundo para a torcida organizada. Acontece, o treinador dá entrevista com o chapéu da torcida organizada. Vai ser feita uma homenagem, foi feita antes do clássico, uma recepção aos jogadores, o que é feito tanto na Scarpelli, na Ressacada, em vários clubes do Brasil e do mundo. E foi feito o seguinte, quem organizou foi um grupo independente da torcida organizada, um pessoal jovem, 17, 18 anos, 20 anos, que está começando agora. E aconteceu nos bastidores o quê? O pessoal da torcida organizada veio cobrar desse pessoal, veio tirar satisfação, porque quem pode fazer a festa é somente organizada. Então, o Figueirense está caindo para um lugar complicado. Está dando muita moral para uma torcida organizada, está investindo, está botando dinheiro, está pagando sede, está pagando o balão antes de começar o jogo. E a gente já vê casos parecidos como no Palmeiras, como no Corinthians. Ou tu vai pela cartilha da organizada, ou tu tá fora. Daqui a pouco, hoje não, daqui a 2, 3, 5 anos, a gente pode estar abastecendo o pessoal que está mais preocupado com a própria torcida do que está preocupado com o clube. Isso é muito perigoso. O França, ele já desfila com o uniforme da Gaviões, ele botou o número 91 nas costas, que o Figueirense adota a numeração fixa em homenagem a Gaviões, porque a Gaviões é nascida e criada em 1991 e tem faixas botando 1991. É uma situação bastante complicada. Eu acho que o Figueirense está caindo para um caminho perigoso.
Henrique, perigoso. Rocha, se tu me permites, Rocha, antes do teu comentário, eu até estava lendo, não sei se foi em algum jornal ou no Facebook, nessas redes sociais, que após esse vídeo que foi liberado na internet...
Tem um vídeo da torcida da organizada da Mancha Azul dizendo que vai matar o França.
Pois é, eu tenho aqui, era exatamente isso que eu ia falar. No
WhatsApp.
Né? Uma resposta também completamente inconsequente de uma torcida organizada, uma resposta selvagem ameaçando esse atleta. Eu acho que o que ele precisa... Que o que ele precisa, antes que aconteça uma tragédia aqui em Florianópolis, que a gente não quer isso, ele precisa de aconselhamento psicológico, psiquiátrico, a gente sabe que ele tem problema. O Figueirense não pode se omitir, ele é atleta do Figueirense, foram 2 milhões de reais investidos, e acima de tudo, ele é um ser humano, ele precisa de apoio. Aquilo que ele fez, o vídeo que ele publicou, dava para ver nitidamente que ele estava embriagado, tinha latinha de cerveja inclusive atrás, né? E daquela maneira ali, eu fiquei assustado. E a resposta da torcida organizada do Avaí foi pior ainda, o ameaçando de morte. Aonde que isso foi parar?
É complicado. Eu tenho impressão, viu, Rocha? Eu tenho impressão que nessa reunião que vai acontecer hoje no Figueirense, eu posso ter enganado, mas o Figueirense vai punir o França e o Figueirense pode, inclusive, afastar o atleta.
É, né? Vamos ir.
Pode afastar. É, não é pelo, por dentro do campo,
sim,
mas é em detrimento ao respeito ao clube. Porque daqui a pouco a imagem vai ficar muito mais deteriorada ainda.
É, se você me permite, Romero, o assunto é muito importante, dada a necessidade que o futebol exige no momento em que se realiza uma partida de futebol, como a partida realizada, o clássico aqui da capital de Santa Catarina, exige uma estratégia de controle, de organização muito grande, e que envolvem organizações da sociedade de A a Z. Você vê que a polícia militar mobiliza um contingente até exagerado em função de um jogo de futebol. Você vê que isso se faz necessário para organizar a vida das pessoas que vão ali assistir a uma partida de futebol, justamente pelo foco de violência que existe nas torcidas. Foco de violência que vão se formando nisso que o Henrique está colocando aí, que são as torcidas organizadas. Nós temos Ministério Público, Judiciário, diversos outras instituições da sociedade, e nós temos aí como resultado, partindo de dentro dos clubes de futebol, apologia à violência. Isso aí é uma situação que precisa de uma vista específica dessas autoridades envolvidas para coibir de uma vez por todas. Agora é necessário que os dirigentes de Figueirense e Avaí coloquem uma posição em conjunto para a sociedade, para demonstrar que não apoiam esse tipo de situação. Nós vimos hoje, eu tenho colocado aqui, Nicolas, se você me permite, só para encerrar, a situação que Figueirense e Avaí estão levando adiante pode acabar tornando aqui uma situação como nós temos lá em Buenos Aires, entre Boca e River, respeitando as devidas proporções, mas nós vimos no último clássico Boca e River uma situação execrável para a realização do futebol, torcedores atingindo jogadores de futebol com spray de pimenta misturado com ácido, o que acarretou numa suspensão do Boca Juniors da competição continental, que é a
exclusão, né, na verdade,
isso foi excluído, com uma punição de 4 jogos sem torcedores, mais 4 jogos fora de casa também sem a participação dos torcedores, e uma multa de $200 mil.
E um dos jogadores do River internado com inflamação no cérebro.
E nós temos agora a diretoria do Boca Juniors tentando recorrer à decisão da Conmebol para que o jogo entre River e Cruzeiro seja anulado, se por acaso venha a ocorrer nesta semana.
Quinta-feira às 10 horas da noite.
A ideia, a impressão é que o Boca deseja mesmo retirar algumas sanções, como a multa de $200 mil e por aí vai.
Ô Rocha,
mas você vê, Henrique, que é uma situação lamentável que precisa de uma ordem unida entre os presidentes às diretorias de Avaí e Figueirense para demonstrar que nós temos aqui na capital do estado uma torcida civilizada que gosta do futebol, Rocha, e não da violência.
O Henrique, na sexta-feira, ele trouxe a informação, ele fez a avaliação do encontro dos presidentes na última quarta-feira, o presidente Vilfredo, que eu acho que vem fazendo um trabalho espetacular no Figueirense. O novo presidente do Avaí, que assumiu ano passado, já conseguiu o acesso, o Dr. Nilton Macedo Machado, eles se encontraram, Scarpelli, se abraçaram, deram entrevista juntos à imprensa aqui de Florianópolis, que eles são amigos há muitas décadas, os filhos estudaram junto, até aí tudo bonitinho. Agora a gente não vê uma ação conjunta das duas equipes para tentar coibir uma situação que pode ficar completamente fora do controle. O que me deixa preocupado é que, se fosse uma provocação partindo de torcidas ou torcedores, se fosse a Mancha Azul provocando a Gaviões ou vice-versa, a Bobigueira, enfim, é torcida. É no campo da torcida, é passional. Agora, o que não pode, Danilo, é jogador, é profissional, entrar nessa onda, e aí vale para Avaí, Figueirense, e o pior de tudo, as próprias instituições entrarem nisso, com provocações através de redes sociais. Eu acho que não é o papel de um clube de futebol, de um meio de comunicação oficial de um time, é provocar o seu adversário. Deixa isso para o torcedor.
E até porque já
deixa
virou
isso
para
as arquibancadas.
Né?
E nem apoiar, atitudes de jogadores, porque o jogador ele fica uma temporada, fica duas temporadas, depois vai embora e a camisa do clube, ela permanece.
Eu acho que vale sim a torcida, os blogueiros, aí sim, na internet, pode brincar, pode tirar sarro, pode fazer gozação. Agora, quando trata-se de futebol profissional, de atleta profissional e de clube profissional, eles não podem entrar nessa onda. Tem que agir com profissionalismo e respeito ao seu adversário. Isso não está acontecendo em Florianópolis e já faz tempo.
E até na quinta-feira, Valmir, só eu coloquei no meu Twitter até um respeito sobre essa questão. Tem muita gente que acha bonito, apoia. E aí a gente está criando, daqui a pouco a gente está criando aqui em Florianópolis um Boca e River. Porque acaba o jogo, um jogador dá soco no treinador adversário, o outro quer cair na porrada. Aí o time que perde reclama da arbitragem sem ter problema nenhum. E aí fica aquela picuinha, na próximo jogo vocês vão ver. Aí a torcida, uma queima a cadeira da outra, a outra quebra não sei.
Agora, Henrique, eu queria te perguntar uma coisa. Qual é o rival do Figueirense no nível nacional? Porque me parece que a única rivalidade do Figueirense é contra o Avaí.
Mas eu acho que os dois times já alcançaram tal envergadura que o clássico é o clássico e vai ser historicamente.
Pois é, mas
agora tá todo mundo dizendo, não, porque o Figueirense ganhou do Avaí, então acabou o ano.
Mas
pode perder pro Botafogo, pode ser rebaixado, porque a gente já conquistou o que queria. Nossa, o time profissional fazendo isso.
Uma rivalidade pro gramado, não para fora do gramado. Agora, o Argel, eu respeito o Argel como um ótimo treinador de futebol, foi um ótimo jogador de futebol. Agora, colecionando inimigos em Criciúma, em Chapecó, em Joinville, aqui em Florianópolis. Que futuro um profissional ele vai realizar, vai fazer, agir dessa maneira.
Mas às vezes dá certo. Vanderlei Luxemburgo não pegou um sapato lá.
Não, é o que eu digo.
Não
Argel,
pegou um sapato lá na
o Argel
Europa,
tem
não
um perfil.
Falcão.
Pois é.
O Vanderlei Luxemburgo ficou devendo uma grana pro Edmundo. O Edmundo declarou que nunca pagou.
Não dá para comparar o Luxemburgo com o Argel, né?
O Argel tem até um perfil.
Multicampeão Luxemburgo contra o Argel, que tá começando agora.
Né, para treinar um Corinthians, um time onde você vê que realmente...
Rocha, se a gente for somar os desafetos do Argel e comparar com o número de títulos que ele ganhou, dá praticamente um 7-1 da Alemanha.
Ele não ganhou nenhum título.
Pois é nada, eu sei que não. Mas dá um 7-1 da Alemanha.
Só fazendo uma observação, o Argel não acertou como treinador. E ao contrário do
Vanderlei... Ele está fazendo um bom trabalho no Figueirense.
Ao contrário do Vanderlei Luxemburgo, que foi um cabeça de bagre jogando futebol, que jogou no time do Flamengo, numa vez que o Flamengo não tinha ninguém, botou ele de lateral, e jogou no Internacional porque não tinha ninguém, botaram o Vanderlei. O Argel foi, inclusive, zagueiro de seleção, com passagem brilhante pelo Internacional, pelo Palmeiras, pelo Santos, e jogou
O Argel tem feito
jogou também muito tempo no Benfica.
Não, tem uma carreira respeitável.
Agora que ele tem que realmente dar uma amadurecida...
E como técnico ele é bom, Valmir. Ele é um técnico que consegue impor um ritmo.
Acabou o jogo, eles colocam pro vestiário o problema e além do vestiário lá para fora.
Não,
eu
torço pelo Argel, inclusive, inclusive quando o Figueirense contratou o Argel, eu fui um dos únicos aqui, né?
É verdade,
que disse
que só,
foi uma boa
acho que só tu, Vilfredo e o Argel acreditavam.
Acho que foi o único.
Agora, eu temo pelo futuro do Argel, porque eu gostaria que o Argel chegasse, inclusive, a ser um técnico de ponta no Brasil, como ele tem qualidade para isso, mas seguindo esse caminho da provocação, da resposta, da provocação, da retaliação, as provocações, etc., não se chega a lugar algum, é isso que eu vejo.
Bom, vamos embora e na sexta-feira tem três assuntos aí. Vamos ver, a gente analisa a presença do Figueirense no campeonato da Copa do Brasil. Brasil, o comportamento do Criciúma em Recife contra o Náutico.
Meu palpite 1-0.
Pois é, e vamos saber também na sexta-feira se realmente a calmaria com referência a essas manifestações.
O Tigre está um pouquinho manco, mas ele vai chegar lá. Agora, Valmir, antes de encerrar aí, antes de você dar o seu bom dia final, quem anda de bicicleta em Florianópolis, presta atenção. Sempre na mão do trânsito. Não ande na contramão, porque é problema. Você vai dar de cara com outro ciclista que vem na mão certa, vai criar um problema, pode até aí surgir um acidente de trânsito em Florianópolis.
Um abraço e até o próximo.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.